Olá para você que está nos escutando. Meu nome é Joás Emanuel. Eu estou aqui com meu parceiro Felipe Mota e está começando mais um Animacast, um espaço para falarmos dessa mídia, dessa arte que é a animação. E hoje vamos falar de uma das animações japonesas mais influentes dos anos 90, talvez me arrisco a dizer, da história do cinema. Que a gente estava tão ansioso para gravar esse episódio porque a gente sabia que ele ia vir um dia e cá estamos. Hoje vamos falar de Ghost in the Shell.
Porra.
Ah,
Né? Como é que é a música?
Finalmente chegou o dia, Felipe, pra gente gravar sobre essa animação e tem essa expectativa de nós mesmos, assim, né? Do que a gente vai falar dessa animação que já foi tão estudada, né? Ela já foi estudada, ela já sofreu todo tipo de análise que tinha que sofrer na história, porque ela é muito influente, não só das comparações com Matrix, né? Falam que Matrix foi inspirado, e realmente foi, mas várias outras coisas, envolvendo até a espiritualidade. Psicologia, enfim, queria que você desse a palavra aí de como foi rever, tipo assim, eu sei que você já tinha visto alguns anos atrás, provavelmente como eu, mas como foi essa experiência de rever hoje, com a cabeça que tu tem?
É, cara, é incrível assim, porque o meu TCC é sobre cyberpunk, e aí eu faço uma construção assim do nascimento do cyberpunk desde Neuromancer ali, Blade Runner, né, e vou percorrendo ao longo dessas 2 décadas que ele esteve forte, né, que é os anos 80 e 90. E aí meio que eu desconstruo ele até chegar no Distrito 9, que é um renascimento, né, do cyberpunk. Mas assim, meio a tudo isso tá justamente Ghost in the Shell, né, que ele é justamente esse amadurecimento. Ele nasce 10 anos depois do Blade Runner, e eu acho que ele é um outro olhar sobre o universo cyberpunk. Eu acho que a gente vai partir muito dessa premissa para poder analisar esse filme, porque ele é, como eu disse, é um olhar amadurecido, né? Acho que esse é o aspecto mais impressionante dele, como ele tá dentro do mundo cyberpunk, mas apenas como dispositivo mesmo.
É, o Ghost in the Shell saiu em 95 e o próprio Akira já tinha saído o quê? Saiu em 88, se eu não me engano.
Mas o mangá da Akira já é do mesmo ano de até de Neuromancer e ele Blade Runner, então ele já estava sendo
Ah,
feito.
pode crer, não tinha contado com isso. A Akira já vinha também com essa proposta, né? Mas o Ghost in the Shell, pô, o pessoal coloca muito ao lado dessas obras, né? Neuromancer, o próprio Blade Runner, o Akira. E assim, lógico que é válido, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente meio que embaralha tudo e vamos, ah, quero começar a ver ficção científica. Quais as obras essenciais, assim, né? Daí o que é essencial dentro do cyberpunk. Então, tipo assim, dá para colocar no mesmo bolo até um certo nível, mas quando você vai ver as ambições estéticas do filme, assim, e daí você vai ver o diretor, né? O Mamoru Oshii. Que ele estava muito interessado em desconstruir já uma preconcepção que tinha em relação a essas obras e em relação a como elas eram chegadas dentro até do sci-fi, assim, né? Como essas obras realmente niilistas e afetadas por esse futuro que o Japão mesmo imaginou muito, né? Lógico que tem o Neuromancer ali, mas o Japão imaginou muito esse futuro onde as máquinas iam deixar tudo meio impessoal, que iam, sabe, afetar completamente o nosso estilo de vida, assim, rolou, mas não talvez do jeito cínico que muitas obras japonesas pensam, né? Acho que Ghost in the Shell chega até com uma resposta de que parece que esse universo onde tudo ficou robotizado, né? Entra um universo que chegou nesse estado, mas através, assim, da direção, de uma visão criativa, ele extrai o que existe talvez de mais poético desse tipo de obra, né? Eu acho que.
Eu acho que é isso mesmo aí.
Eu acho que comparado assim até Blade Runner, porque Blade Runner é sim uma obra bem espiritual, mas eu acredito que ela é uma obra cansada, sabe? Muito pelo viés assim do
É,
protagonista.
então, eu acho que tem muito a ver com isso, que assim, eu faço um recorte, né, no meu TCC, agora vai ficar esse bagulho, né, que...
Ah, não, mas ótimo, pra mim é ótimo que tu fez esse sobre Cyberpunk, pra quem tá escutando também.
Porque eu divido o cyberpunk em dois aspectos que são essenciais, né, que é o cyber e o punk. E o punk, ele é o protagonista marginalizado dessa sociedade neoliberal tecnocrata, assim, sabe? Então ele sempre vai ser esse personagem que ele só faz por ele, só vive por ele, totalmente alienado do mundo, no sentido de que nada importa. Se ele não fizer por ele, ninguém vai fazer, ele vai morrer. Então ele acredita muito no que ele está fazendo, porque senão ele morre. E aí meio que o protagonista de Blade Runner, você se lembra do nome dele? Esqueci agora.
Decker, agente Decker.
Ele é o caçador de androides, né? E assim, ele tá cansado do mundo, né? E eu acho que o paralelo com Ghost in the Shell não é esse. O paralelo tá na dúvida sobre ele ser real ou não. Ele começa a ter essa dúvida, porque
É
ele é um
realmente uma
investigador, né?
dicotomia, né? Quando a gente para pensar. Porque o Ghost in the Shell é isso. Ele tenta trabalhar meio que o oposto disso. Existe até uma ansiedade por parte da protagonista de embarcar em novas experiências dentro desse mundo, né?
Até porque ela começa nascendo, né? O início do
Sim.
filme é ela nascendo. Então ela tá sempre em ascensão, assim. Ou ela tá ascendendo ou ela tá olhando para baixo. Eu acho isso muito legal. Tem esse trabalho de perspectiva no filme, sabe? Tem muitos planos, assim, diagonais, sempre encarando o céu, ou planos que são muito do alto, olhando para baixo. Ela tá sempre nessa posição. Ela nunca tá numa posição plana. Acho que o único momento que ela olha lado a lado para algo é no final do filme, justamente quando ela tá caída no chão, né? Antes disso, são sempre, assim, personagens que estão em posições diferenciadas. Ou ela tá num lugar alto mirando em alguém, ou ela tá escondida. Ou ela tá caçando alguém de baixo. Então é sempre uma ascensão e uma queda, assim, um mergulho. Uma queda não, um mergulho, né? Acho que o filme trabalha muito com
Essa
esses
ideia de
ângulos, assim.
se mergulhar e descer em águas mais profundas mesmo, né? Dá até de fazer um paralelo com Robocop, pô, que a gente não fez assim, mas Robocop entra muito nessa ideia, assim, desse mundo anarcocapitalista mesmo, assim. O Robocop é escrachado em relação a isso, e com essa ideia do policial, né? Completamente desumanizado, literalmente robotizado, então.
Ele é
Isso.
posse da empresa. Acho que isso também tá em Ghost in the Shell, né? Interessante. Realmente, também tá. Porque ela até fala, né? Se a gente se aposentar, as próteses pertencem a eles, não a nós. Então o que que vai sobrar da gente? Que
Isso é muito
foda, né?
foda, assim.
Porra, conversando com o Batô. O que que vai sobrar da gente, né? Não vai sobrar muita coisa. Então eles já são propriedade. Porque meio que eu também analiso Robocop, né? No TCC. Ele meio que é essa objetificação do ser humano, né? Que é funcionário, ou seja, é um objeto que serve à empresa. A partir do momento que ele está ferido, né, a empresa olha para ele e faz, pô, aqui ele é propriedade da empresa agora. Que é interessante, porque em Ghost in the Shell, não, ela ainda, meio que ela ainda serve ao Estado, só que tem
Sim.
setorizações, né? Porque a crítica não é essa. Tipo, ele não está preocupado em fazer esse tipo de comentário, né? O contrário de Robocop, assim, que ele ainda é bem jovem, o Cyberpunk ainda era bem jovem, é de 87, então o comentário ainda é sobre a tecnologia que é o cyber servindo a corporações para o seu próprio
Sim, mas uma
enriquecimento, tá
coisa que
ligado?
dá pra relacionar ainda é que o Robocop é assumidamente um filme de ação, né? Isso que é interessante. É do Verhoeven, dirigido pelo Verhoeven. Pra mim, um
Sim.
gênio, assim.
Ele tem uma trilogia cyberpunk nessa década,
E
assim.
você já vê, tipo assim, Akira, lógico, vai ser um filme de ação e tal, mas esse ia já numa coisa mais específica de filme policial, de gênero mesmo, assim, né?
É um thriller policial mesmo, investigativo, assim. Eu acho que nesse ponto ele parece também com Blade Runner, porque tem cenas de ação localizadas, assim, e bastante investigação. Eu gosto muito da cena do policial que tem menos prótese, que ele percebe dois carros na garagem. Acho que
Porra,
sabe qual
essa
é essa cena.
cena é
Ele acha
absurda.
estranho. Acho incrível, acho incrível. Parece muito Blade Runner pra mim essa cena, sabe? Que é a cena do Decker lá investigando as
Pô,
fotos com o
mas
filme e
eu
tal.
acho que assim, eu acho que tem uma coisa diferente. E daí. Mas eu não quero chegar nisso agora, mas eu vou falar que esse é um puta filme de ação, assim. De todos esses que a gente comentou, até mais que Akira pra mim, tá? É um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida. Falo isso com tranquilidade. Eu que.
É, eu quero ver se você
É, que
desenvolve isso.
eu, porque eu tô estudando muita ação ultimamente, acho que é válido falar assim.
Sim.
Eu descobri, né? Tipo assim, na real, você vai descobrindo enquanto você vai pesquisando filme de gênero. Eu gosto muito de filme de gênero. Você vai ver que tem muita coisa sobre terror e tal. Só que material sobre filmes de ação mesmo, e quem quer estudar isso, tem pouca coisa, cara. E.
Que eu acho que é marginalizado,
É,
sabe?
pô, é marginalizado.
Porque é tratado como indústria cultural e aí a galera se nega
Isso.
a ter um olhar mais aprofundado sobre.
É, há uma rejeição a sofisticar
Sim.
os comentários sobre filme de ação e as análises, tá ligado? E
Também
daí eu
acho.
venho assistindo muito filme de ação porque eu quero estudar, eu quero falar sobre isso, eu quero escrever material sobre no futuro, assim, uma coisa, né? Fico vislumbrando e tal.
Produzimos artigos aí.
Mas essa cena, pô, é muito diferente porque todas as cenas de Ghost in the Shell tem uma noção de ritmo muito diferente, tá ligado? E tem uma noção, assim, de espacialidade, porque. Vamos pensar, Ghost in the Shell é baseado num mangá, assim, muito mais caricato do que esse filme, tipo assim, não chega nem perto de ser, sabe? Porque é um mangá que tem muita piada, por exemplo, tem uma piada lá envolvendo um negócio que eles utilizam para fazer sexo virtual, que eles meio que entram tudo num espaço assim virtual, sabe? Onde eles têm relação lá. Tipo, é um mangá que tá preocupado em explorar. E pirar nesse tipo de tecnologia que esses futuros distópicos assim tem, sabe? O Ghost in the Shell não tá tão preocupado com isso, e daí ela tá muito mais preocupado com o diretor daí, né? Ficar mais longe do quadrinho e chegar mais perto de um cinema mais puro mesmo, tá ligado? Não, eu não tô aqui querendo desmerecer a mídia quadrinho, mas eu falo muito mais da intenção do diretor, assim. Os planos, a concepção dos planos e a decupagem é tão importante quanto a animação nesse filme. Tá ligado? Eu acho interessante falar isso, porque ele tá tentando explorar uma pessoalidade em tudo, assim. Isso vai muito além da animação e do que ela consegue proporcionar ali da sequência de quadros, de como ele tá explorando até a questão de escala só na animação. Tem uma questão de plano, uma questão de enquadramento muito forte. Você repara nessa cena do policial que não tem prótese, assim, né, no carro? Pô, ele começa assim, desconfiado. E fica naquele plano, naquele mesmo plano
Isso.
assim dele
Pô, o olhar dele é muito
é
foda, né?
muito expressivo, tá ligado?
É muito expressivo, com pouquíssima movimentação.
É.
É que você vê que não tem a ver com animação, tem a ver com linguagem
Linguagem
cinematográfica.
cinematográfica e de uma direção muito característica do cinema japonês, principalmente o cinema japonês contemporâneo, que é ali dos anos 80, 70, de ser uns cortes muito secos, assim, né? E daí você tem esse plano, que sempre fica voltando, né? Esse ângulo ali dele sentado assim meio na vertical.
É, ele tá meio que tipo. Eu acho que ele tá até. Parece até que ele tá desconfortável dentro do carro, eu gosto. Ele tá meio que apertado no canto da tela, assim. Sobra muito espaço para depois.
Porque daí ele abre
Projetor,
aquele
né?
projetor 3D, assim, daí. Cara, parece uma cena do Paul W.S. Anderson lá do Resident Evil, sabe? Onde daí ele começa daqueles espaços 3D, assim.
Sim, é aquele lance de usar essas projeções tridimensionais CG, né? Eu prestei atenção que esse filme tem bastante disso.
Tá
E eu acho que
perfeito. Tá
não
perfeito.
envelheceu nada,
Pra
tá
mim,
perfeito.
talvez seja até a maior influência de Matrix. Depois a gente comenta disso. Pra mim, é isso que Matrix meio.
Pô, eu acho que é os créditos iniciais, né?
Não é, tipo, essa questão de utilizar o CGI como uma forma de modificar a realidade ou a concepção de realidade dos personagens, sacou? Mas enfim, depois a gente fala mais disso. E daí essa cena, acho que ele vai se aproximando, daí ele analisa o peso de que foi no elevador, assim, tá ligado?
É, e o segundo, porque o elevador demora 3 segundos para fechar. Porra, que incrível, né?
Sim, pô, é tipo.
Só um detalhe assim.
É uma preocupação, assim, de lógico, ele tá explorando esses equipamentos, assim, que só nesses universos cyberpunk a gente pode utilizar. Mas, caraca, a preocupação maior ainda é de como o personagem, o policial ali, né, tá absorvendo essas informações, assim, ele tá analisando.
Isso. É nisso que eu falo que eu acho que parece com a cena do Descartes, sabe? Porque a gente vê muito mais o olhar dele investigando do que até. O mais interessante é a forma como ele reage às informações que ele tem, que são muito poucas, do que a forma como essas informações foram conseguidas. Porque, por exemplo, é interessante o fato de que o elevador pesa e tal, né? Mas muito mais interessante porque, por exemplo, vamos lá, a gente olha e é em LB lá a pesagem, sabe? Eu não tenho nem noção de como é que é em libras, né, que se pesa. Eu não tenho nem noção de como é que é, mas pela reação dele eu sei que tem uma coisa errada no peso,
Total,
sabe?
é.
Então
Isso é o mais importante.
é mais importante,
E
porque ele na hora que o peso para, ele não deixa você olhar para o peso muito tempo, porque não importa, porque ele dá um reverse shot nessa hora, porque, né, a câmera está focada na tela e volta para o personagem e você vê a reação do personagem. É como se a tela tivesse dito para o personagem. E o que a gente vai ter de informação é isso. Tem alguma coisa
E a
errada.
partir disso ele quer te causar atenção, né? Ele quer te localizar nesse ritmo que vai se acelerando aos poucos e você vai entendendo a dimensão
Isso.
da ameaça, tá ligado? Porque uma coisa eu acho foda, assim, que é uma visão pra ação, assim, e como ela acontece, pô, muito peculiar, porque eu não sei se eu já entro nisso, assim, mas é muito. É menos conflitos, assim, entre dois indivíduos, tá ligado? Tipo, um que tá ameaçando o outro, não sei o quê. E é muito mais como eles vão solucionar esses problemas a partir das funções que eles mesmos têm, assim, porque a questão dos objetos e de como eles utilizam, não, tipo assim, não existe a separação do que eles fazem e do que os objetos estão fazendo, sacou? Tipo, eles estão intrinsecamente conectados. Você vê ali a personagem, a maneira como ela efetua a ação, ela utiliza aquela capa invisível, tá ligado? Daí tem todo esse
Sim.
processo dela pôr a capa invisível, assim. Uma das cenas mais geniais para mim do filme não é só o final, mas é quando tem aquela perseguição com o cara que também utiliza a capa, assim, tá ligado? Fica invisível.
Sim, eu gosto muito.
Eu acho essa
Eu gosto
cena
muito mesmo.
genial, pô. Porque ele consegue passar esse processo individual ali do cara que tá. Eu não lembro exatamente o que ele tá roubando, assim, tá ligado? Mas enfim, ele hackeou.
É porque ele que estava fazendo a transferência de dados e tal pro hacker. É, ele era meio que, porque todo hacker precisa do físico, né? Tipo assim, nenhum hackeamento é tipo feito de maneira só
É, ele tava fazendo.
wireless a wireless. Então ele estava fazendo a parte física do trabalho,
Fazendo.
basicamente.
A parte braçal, assim. E daí, caraca, mano, tu vê o processo dele de recarregar a arma, assim. É todo um ritual que o filme abre, assim, dentro do próprio filme, sabe? Tipo, tá acontecendo aquela
E o que você
cena.
falou agora é interessante, porque tem muita cena da Mokoto arrumando a arma, sabe?
Muita, porque.
Tipo assim, ela nem dá tanto. Tipo assim, ela não derrota ninguém no tiro no filme, assim, eu acho isso interessante. Ela só dá a execução no final, né? No começo, aliás. Antes dos créditos ainda.
Não, completamente, porque e isso traz um choque pra ação muito absurdo, assim. Porque é tudo realmente essa questão meio stealth, tá ligado? Que a ação tem. De se infiltrar, de conter dano, os personagens têm que toda hora se adaptar a isso. E se adaptar não a só o ambiente, mas como eles mesmos se comportam. Eles estão adaptando os próprios corpos, tá ligado? Tipo assim, existe esse processo de adaptar o próprio corpo. Todos os personagens passam por isso em algum nível, tá ligado? Até o que não tem prótese, porque ele tem essa conexão mental com os outros personagens. Sacou?
É, então, ele ainda tem uma prótese.
Isso é. Puta, cara. Essa pra mim é. Assim, junto com toda essa vibe zen, assim, que o filme tem, mesmo assim, de com aquela música e aquelas. Que não chegam a ser transições, né? Porque não é uma coisa à parte do filme, com as cenas da cidade.
É, então, eu acho interessante, vou até comentar sobre isso, que são transições espaciais e não temporais, sabe? Eu acho isso interessante, assim, porque elas servem, né, para explorar esse espaço cyberpunk que não é tão aprofundado no filme, porque não é a questão que ele quer debater. Ele quer, dentro desse universo, permitir em nós aflorar o mesmo que está aflorando na Mokoto, né? Que é essa dúvida sobre a sua própria existência. Acho muito foda, porque tem uma hora que o. Acho que é o Bato. O Bato que fala assim. Não, é o doutor. Que ele fala assim: depois que a dúvida nasce, não tem como você matá-la, sabe?
Sim.
Ele fala isso e assim: tem muita coisa fora da trama, né? Tem uma hora que o Bato fala assim: ela fala assim: ah, a Mokoto tá estranha. Ele fala assim: você não leu os relatórios? Diz que ela entrou nessa missão que ela tá assim: lê os relatórios. Tipo, todo mundo já percebeu que ela que tem alguma coisa errada com ela, sabe? É errada sim, porque ela tá, né, focada nessa reafirmação da sua própria existência. E aí você tem essas cenas assim magníficas deles falando com os fantasmas, né, entre aspas, que são justamente as pessoas que o hacker hackeia a mente. O que que ele faz, né? Só para o pessoal
Total.
saber, ele hackeia a mente das pessoas e altera as memórias delas totalmente. Então assim, você fica sem alma, porque a sua alma é baseada na sua vivência. Né? Então, a partir do momento que você vive uma vida, aí você ganha um espírito, né? E aí, se
Total.
você apaga as memórias de alguém e coloca outras, aí ele chama de fantasma. Que interessante, né? Ela tá na dúvida se ela é realmente humana, porque ela é ciborgue e ciborgues são humanos modificados, né? A diferença dela, por exemplo, o Batou, é porque ela foi 100% construída, só sobrou o cérebro mesmo. E aí ela tem uma hora que ela tá conversando com o Batou que ela fala, né? E se meu cérebro também for real? Aí ele fala assim, vale a pena descobrir qual a diferença? Você vive, você. Tá ligado? E porque realmente ela. Porque, por exemplo, se você descobre que existe um hacker que consegue inserir memória nas pessoas, o que garante que as suas memórias são verdadeiras? Tá ligado?
É, um questionamento
É, eles ficam
completamente tirado do Blade Runner
É.
também, né?
E também não, porque Blade Runner também tirou de outro lugar, né? Porque isso tudo é Descartes. Assim, Descartes
Sim.
e cogito ergo sum, né? Que é penso, logo existo. Porque assim, quando ele fala assim, ah, depois que a dúvida é plantada, não tem como você matar, é porque assim, nada.
Não, mas eu digo nesse cenário
Sim, sim,
sci-fi, tá
sim, sim, é
ligado?
assim.
Tipo.
É porque eu acho que vai além disso, porque quando ele tem a dúvida em Blade Runner, eu acho que o mais importante não é nem a dúvida. Porque para o Android, não, que ele tá caçando, não faz diferença se o Decker é humano ou não, tá entendendo? Tipo assim, não faz diferença. E aqui a jornada é da Mokoto. Porque assim, o Derek ele tá sendo usado durante todo o filme. A Mokoto não. Desde o começo do longa ela já tá curiosa sobre o hacker. Ela já quer conhecer ele, tá ligado? Além do trabalho dela, ela tá com esse objetivo, sabe? Por baixo. Tem muitas.
É
Pode
porque
falar.
ela tá curiosa para saber quem que tá causando essa dúvida nela, né?
Ela acha que ela só vai saber, só vai entender a si mesma no momento que ela conseguir conversar com ele sem influência externa. Porque ela sabe que essas instituições vão prezar. Que aí entra bastante o cyberpunk, assim. Essas instituições que têm poder sobre o mundo estão muito mais preocupadas com resolver seus próprios problemas do que realmente trazer um avanço, tá ligado? Então, tipo assim, foda-se a sua dúvida. E ela sabe disso, mas ela tá dentro do sistema, então ela precisa, né? É mais fácil ela agir dentro dele do que fora. Acho bem interessante. É muito foda, assim, entra até nesse lance de que ela tá tão sedenta pela vida, né? Que ela fica repetindo esse processo de nascimento dela toda vez quando ela vai mergulhar. Que o filme é toda uma sequência inicial, pra você ver que toda a sequência inicial do corpo dela sendo construído enquanto os créditos ainda estão subindo. Muita gente já falou sobre isso, né? Que eu tô falando agora. Essa é a ascensão dela, né? Ela tá subindo. E ela tá meio que subindo, 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 subindo. Ela ganha pele, subindo, até ela chegar no topo da água, naquela posição fetal, né? E ela nasce. E aí, um pouco tempo depois do filme, você vai lá mergulhando o tempo todo. E aí ela fala, né? Aquela frase Edgy, que todo mundo gosta, que realmente é incrível, que ela fala assim, que ele pergunta, o que você sente quando você mergulha? Aí ela fala assim, você nunca mergulhou, não? Ele faz, não, mas eu quero saber o que você sente no mar, né? Ela faz, ah, eu sinto frio, solidão, medo e até esperança. Aí tem toda uma dicotomia, né? Entre você colocar essas três palavras e colocar esperança depois, que eu acho que vem muito
Não
desse
é.
olhar dela sobre querer renascer, sabe?
Total. É engraçado você falar, né? Porque é uma frase edgy e talvez poderia dar a impressão que a personagem tem todo mais uma vibe dark ou niilista,
É.
assim, mas eu não acho que nem seja o
Também
caso,
não
assim.
acho.
Eu acho que ela tem esses questionamentos, mas nas interações existe uma suavidade, assim, porque o diretor quer mostrar que esse calor humano existe, tá ligado? Tipo assim, essas relações não são. Porque eu acho muito curioso. A animação é linda, né? E daí você vê que ela tá nos pequenos detalhes, assim, mas não só para compor, ela chama a sua atenção porque ela quer chamar a atenção pro que é um processo individual de cada personagem, sabe? Tipo assim, de quando tá recarregando a arma, de quando o cara tá dirigindo, ou até daqueles gari lá que tem a filha, que daí depois a gente descobre que tem a.
É, foda, dói muito
É
aquele.
projetado uma memória nele. Mesmo nesse mundo de ter essas empresas e toda uma condição para ela não ter a resposta que ela quer, tipo, as interações ainda são muito mais suaves e muito mais espirituais até do que qualquer outro cyberpunk, sabe?
Também
Eu
acho.
acho que é aí que vem talvez a maior desconstrução disso. Que é ter o olhar, que eu acho que daí é a obra cyberpunk que mais tem esse olhar assim, espiritual Lógico, Blade Runner também tem, mas a gente já falou sobre isso, né? Blade Runner, ele acaba caindo muito por se inspirar, ele acaba caindo nesse niilismo muito por se inspirar em personagens, ou melhor, em obras, noir. E o noir tem essa questão do anti-herói, desesperançoso.
É, então, é assim, querendo ou não, você, tipo assim, Blade Runner, ele é um dos construtores do gênero. Então, assim, ele tinha que estabelecer claramente essa relação de perda de fé pela sociedade dentro de uma estrutura, tipo, que tá estabelecendo um cidadão como um indivíduo solitário, que, assim, é um negócio que tava acontecendo mesmo nos anos 80, sabe? Nos anos 80, assim, você tinha bastante governo neoliberal.
E que foi crescendo até os anos 90, assim, né? Essa
Não é, então,
ideia.
tava bem forte, porque assim, Margaret Thatcher, por exemplo, ela governou ali a Inglaterra durante toda a década de 80. O governo da década de 80 estadunidense também foi. E assim, o Japão, ele tinha passado por fortes crises econômicas nos anos 70, e isso que deu surgimento ao cyberpunk nos anos 80, tá ligado? Porque meio que ele é essa
Sim.
desilusão de que se todo mundo trabalhar forte, a tecnologia evoluir, a sociedade vai melhorar. Aí meio que tinha que ter esse drama de, ó, a sociedade ficou uma merda mesmo com a tecnologia. E aqui. É, porque ela serve a alguém. A tecnologia, ela não é inerente de nenhum tipo de ideologia. Porque ela é ferramenta. Tá ligado? E ferramenta serve a alguém. Mas aqui eu acho que a parada é outra, tá ligado? Acho muito foda isso. Se ele se permite pegar esse universo para fazer um drama chama, é
Por
pessoal dele.
exemplo, o Blade Runner ali, ele já estava comentando sobre esse indivíduo que fica questionando o quão real, precisa ser real o que está ao redor dele, né? E daí o quanto ele também não vê propósito na vida dele, mesmo cercado de pessoas. É que é o clássico, né? Sentidos sozinho no meio de uma multidão que vai ser o ápice em Matrix, sabe? E eu acho que em Ghost in the Shell tem isso, mas eu acho que é uma visão muito mais calorosa, porque mesmo eles sendo agentes e tendo que ir para missões e não sei o quê, eles têm essa conexão mental, sabe? Eu acho que conexão mental me pega demais em relação a isso. Porque
Sim, tô
eles
entendendo.
têm essa necessidade de se comunicar o tempo todo, sabe? É como
É.
se nesse auge do individualismo, assim, onde você só evolui você mesmo e suas próteses e fica.
Transformando num ciborgue
E
mesmo.
daí o ápice disso, pelo menos ali para esses indivíduos, tá ligado? É conseguir passar por isso junto, tá ligado? É tipo assim, é conseguir formar esse tipo de conexão. E daí a gente vê pelo menos ali o Batou, né? A gente vê que o Batou é um cara muito dependente da Mokoto, assim, tá ligado?
Eu sinto que tem uma relação fraternal entre eles, sabe? Eu sinto que ele se vê como um
Sim,
pai
sim.
para ela.
Sim, eu acho que tem essa figura. Porque ele constantemente sente responsável por ela, né?
Se sente,
E
assim,
tem
se sente importante.
aquela cena linda no final, que é quando tem um ataque aéreo ao local onde eles estão,
Porra, que
lembra?
maravilha dele
E
botar o
daí
braço, né?
ele bota o braço, e dela vê a visão de um anjo assim, tá ligado? Como tipo
Sim,
assim.
chegando. Foda.
Como se cada um tivesse uma concepção diferente do que tá acontecendo ali.
É, porque é foda, porque como ela tá conversando com o fantasma, né? E aí ela percebe que, tipo, porra, quando ele fala que pra você viver, pra você. Que assim, realmente, na segunda filosofia não existe um consenso sobre o que é vida, né? Então ele tá o tempo todo tentando se legitimizar como um ser vivo. E ele diz que a única coisa que afirma a sua existência é sua própria consciência. E essa consciência ela vem justamente da dúvida. Porque se você duvida, quer dizer que você existe. Porque pode ser que todo o resto seja falso. Mas a dúvida ela é real. Entendeu? Aí você pode até dizer assim: ah, mas eu posso duvidar. Mas e se minha dúvida for falsa? Mas você está duvidando da sua dúvida. Então, logo você é real. Você entra no paradoxo que afirma a sua existência. Então, ele está nessa vibe. Aí ele fala, aí ele define para ele o que é vida. Aí ele fala. Todo ser vivo quer reproduzir e depois tem que morrer, né? E aí por isso que para ela aquele tiro, né, que é um anjo vindo buscar ela, tipo assim, porque mesmo se ela tivesse morrido ali, para ela já teria existido.
E daí a morte se torna meio que essa comprovação, né? Muito foda.
Isso, essa comprovação fatídica de que vocês é vivo. Acho isso incrível mesmo, porque assim, é tão foda esse negócio, porque assim, o lance do que eu falo do Batô se vê como figura paterna dela, né? Aí depois ele pega ela e coloca no corpo de uma criança. E fala pra ela viver com ele, né? Acho foda, assim. E ela passa por esse processo de renascimento. Eu acho massa porque ela tá tão empolgada. Esse nosso que você fala dela se ver a vida de maneira muito positiva, eu acho muito bonito. Porque
É
realmente
poético.
ela vê. Ela tá muito empolgada pra.
Ela realmente vê tudo como um rito de passagem, tá ligado?
Isso, ela vê tudo como um rito de passagem. Ela tá o tempo todo passando por esse processo. Tá querendo passar. Ela tá querendo renascer. Quando ela mergulha na água e sai de novo, ela fala que toda vez que ela sai, ela sente que ela sai diferente. Ela acha que. Ela tenta racionalizar isso e fala que acha que é por causa da despressurização, né? Porque lá embaixo a pressão é maior, né? Sendo que com certeza não é. E olha que, inclusive, tem um aspecto bem interessante, né? Que o filme sempre deixa claro que os ciborgues são muito pesados, né? E o Batô é puto, não gosta que ela mergulhe ali, porque se o dispositivo não funcionar, né? De pressão de água, ela afunda, porque não tem como ela
É.
nadar, tá
Nossa,
ligado?
isso é muito foda, cara. Isso é
É
muito
foda, né?
foda.
Então,
É
tipo, é como
muito
se ela
foda esse
passasse por um
personagem.
processo de quase suicídio mesmo, assim, né? Pra ver se ela consegue dar significado às coisas.
Não, é esse negócio
Tá
dela
querendo
ter
renascer, né?
tendências. É, não, lógico, porque daí mistura, né? Ela quer muito renascer. E daí, ao mesmo tempo, ela tem muitas tendências suicidas. Aquela
Sim,
cena
sim.
final,
Pô,
onde ela entrou.
totalmente. Totalmente, totalmente
Não.
suicida aquilo que ela faz, né?
É, pô.
Do tanque, né? Da enfrentando o tanque.
Sim, da frente do tanque, aquela máquina. Tipo, ela. O filme realmente vê como esse ritual dela. E daí eu volto a dizer dela é lutando não só contra a máquina, mas o principal adversário dela ali é o próprio corpo, sacou? E daí, como
As
ela vai testar.
limitações.
Isso, e como ela vai testar o limite, né? Porque a gente vê aquela cena, puta que pariu, aquela cena de aqueles músculos dela começam a inchar, explodir assim,
Isso.
tá
Até a
ligado?
camuflagem que ela tem na pele rasgando, sei lá, rasgar, acho.
Caralho, eu acho absurdo, absurdo. E daí ela tá toda com uma postura. Lógico, o Zen budismo do filme também vem todo dessa postura dela, né? De meio que abraçar isso.
É, faz
E.
parte. Se eu morri, morri. Ela não fica. Essa inexpressividade no rosto dela é muito impressionante. Eu acho o trabalho de voz da atriz incrível também. Queria comentar sobre isso. Acho a voz dela muito boa. Muito
Sim.
boa mesmo, assim. Porque apesar de
Vejam em
ser.
japonês, pelo amor de Deus.
Apesar de ser, tipo, não é só porque ela é robótica. Acho uma voz muito potente mesmo, assim. Acho que é uma voz que combina muito com a personagem, tá ligado?
É hipnotizante, mas assim, ela tem
Sim.
essas sequências de onde ela faz esses monólogos que não, nem são tão longos assim, mas
Não
são muito
são mesmo.
diretos. Porra, mano, magnético. E daí. Tem aquela cena, né, dela falando pro Batô ali, acho que ainda no barco. Tipo, ela olhando diretamente pra câmera. Lógico,
Isso.
uma
Aí vem
câmera
aquela. Usa
subjetiva, né?
aquele efeito de vertigo, né? Assim. Lá atrás você vê a cidade, assim, mas é ela. Você vê que o principal é ela, né? A cidade tá turva. Por isso que eu falo que tipo assim, ele é cyberpunk, mas ele tá totalmente focado assim. Tipo, eu não diria que é um estudo de personagem, mas não seria errado, eu acho que eu dizer que é, né? Assim.
Não, eu acho que
Ele
é
não é por
um.
causa do thriller mesmo,
É,
assim.
pois é, tipo assim, eu acho que não acaba sendo, mas é porque eu acho que a personagem tá dentro dessa atmosfera que o filme tá se propondo a ter, tá ligado? Eu acho que ela é mais um elemento disso. Eu não acho que as coisas acontecem por. Tipo assim, eu acho que o mundo e essas sequências que tem na cidade não são exatamente só por causa dela. Eu acho que ela existe como esse denominador comum, sabe? Que une tudo isso que o filme quer passar, tá ligado? Tá tudo concentrado nela.
Sim, faz
Porque
sentido.
o filme funciona muito bem quando ela não está em cena, tá ligado?
Funciona, funciona mesmo.
Quando é um filme policial e ponto, assim, onde
É,
tem
como a
esse.
cena que a gente falou, né, do policial investigando.
É quando é um filme político, sacou?
Também acho que funciona bem, também acho.
Então, eu acho isso foda. É interessante, né? Porque ela daí também funciona muito como um astro de ação do filme. Muito icônica, assim, muito.
Sim, as roupas, a forma como ela se movimenta na ação,
A
a
forma como.
próprio posicionamento dela e tal.
A gesticulação dela, assim, como ela tira. Como ela. Tipo assim, ela tira a roupa dela de mistificar completamente, né? Aquelas cenas. Porque tem mais de uma vez onde esse plano se repete. Dela de cima olhando para baixo, ou em algum prédio, alguma coisa assim. E ela vai
Isso.
se despindo, assim, tá
É,
ligado?
essas cenas são bem incríveis mesmo. Eu gosto muito de como ela se movimenta, inclusive, a manutenção corporal dela é muito, muito incrível. Claro que é uma animação com outro nível, né, aqui. Então, assim, eu gosto muito de como exploram o próprio corpo dela, assim, né, que é esse corpo extremamente musculoso, protético, sabe, assim, protético mesmo, assim, e, tipo, quando ela cai do helicóptero lá, que o chão amassa, e ela se reposiciona, a maneira como ela reconstrói a arma para ver se consegue atingir o tanque, ela vai desmontando e montando a arma de novo. Esse aspecto que você está explorando mais aqui no cast, né, que eu estou indo mais para um lado mais filosófico, você está indo para esse lado de explorar o cinema de
É
ação,
porque a gente
é
está
bem
indo na.
poderoso.
Uhum, porque a gente está indo no que. Lógico, conversa muito as coisas que a gente está dizendo. Não acredito
Isso.
que a gente está em linhas completamente
Não, não
diferentes.
acho. Acho que eu estou deixando.
A gente está cada um no campo que entende mais, né?
É, então, eu sou bem apaixonado assim pelo cinema de ação. Acho que tem muita coisa, sabe? Mas é porque você fez um. Você está assistindo de forma laboratorial. O que você está fazendo é o que eu faço mais ou menos com cinema de comédia e de ação, né? Que eu gosto muito do cinema de comédia e de ação
Aham. Uhum.
ambiental.
Dentro do gosto de deixar, eu tenho muita coisa para estudar mesmo, assim. Questão até de iconografia e de mitificar a figura dela para esses, assim, para meio que seguir nessa onda de filme de ação que atravessou os anos 80 e tava finalizando ali nos anos 90, né? Do penteado dela e tal, ela realmente ser essa
É.
coisa militar. Só que daí o contraponto, o que realmente é o feminino dela, né? É não se encantar exatamente com essa violência, tá
Isso,
ligado?
ela tá bem assim, bem. O foco dela é o objetivo mesmo. Você não vê
Isso.
muito assim resultado do que ela faz visualmente. É, ela é inexpressiva em relação aos próprios colegas de trabalho. Eu acho isso bem interessante. Apesar dela ter uma relação emocional com o Batô, que eu acho que ela tem sim, tá ligado? Eu gosto muito. É isso que você falou, interessante, porque assim, é como se pro pessoal entender assim quem é um pouco mais de fora, se tivesse um
Uhum.
Ghost in the Shell feito em 2005, ele teria sido feito pela Angelina Jolie. É isso assim,
É isso.
basicamente, tá ligado?
Uhum.
E é tanto que ele foi feito pela Scarlett Johansson, né? Que também é meio
Total.
que uma musa dos filmes de ação dessa década passada,
Ela é
né?
a Angelina Jolie dessa década,
Ela é meio
completamente.
que isso mesmo, que fez filmes hot, né? Que ela fez um bocadinho também e aí fez filme de ação, foi pro cinema de ação.
E não. É, e tipo assim, não importa o quão sofisticada ela apareça agora, mesmo indo pro Oscar e tal, ela virou esse símbolo mesmo, né?
É.
Tipo. E a Scarlett Johansson é uma puta atriz, tem como, mas
É, ela é muito boa, mano.
especificamente nesse filme de 2017, eu me recusei a ver.
Eu não vi ainda também. Pô, mas tá com a estética tão bonita assim, né?
É, eu me recusei a ver
Que.
na época, assim, só que hoje eu até daria uma chance justamente por estudar o cinema de ação, assim,
Isso, eu veria também.
e ter pessoas envolvidas, assim, que eu curto. Pô, tem o Mick lá, tá ligado? Como ator, assim, do nada.
É. Ele que faz o
Acho isso.
doutor, né?
É, se eu não me engano, sim. Aham. Uhum.
É, ele que faz o doutor. Tem coisa boa assim, é porque, cara, esse lance dele botado a Scarlett Johansson. É porque eu acho que o maior problema desse filme, que ele não estourou, né? Eu acho que é porque o estúdio não botou fé, tá ligado?
Mas tem muito dinheiro, é bizarro, né? É um filme bem caro quando você para pra
É, eu
pensar.
olho. Então, eu lembro que eu vi a primeira sequência, que é a sequência contra as gueixas lá, e assim, é um filme caro, mas eu acho que é porque é o seguinte: tem muito isso. Tem muito filme que é muito bem finalizado, mas não importa porque o dinheiro que mais gasta mesmo é com
Marketing.
e distribuição, marca de distribuição. Por exemplo, você pega outro cyberpunk irado, né, que é o Expresso do Amanhã, que é dirigido pelo
Uhum.
diretor do Parasita,
Sim.
e é um filme que
Bong
ele
Joon-ho.
flopou, é, ele pegou nem 100 milhões de bilheteria, porque ele não foi distribuído, mas ele é super bem finalizado. É um filme que você olha assim e fala, pô, ele não chega a ser barato, ele não é caro, mas ele não chega a ser barato, ele não é nem perto de barato, assim, tá
Com
ligado?
certeza, com certeza.
Então, tipo
Aí.
assim.
Uhum, completamente. E aí, falando até numa.
É, voltando pro filme, né?
É, não, mas falando no viés saudosista. Caraca, parece que Ghost in the Shell nasceu pra ser feito no, assim, nos anos 90 mesmo, com aquela
Pô, ele é muito
estética
estético nos 90.
bem assim. O filme não é ruidoso, mas só o fato de ele existir nos anos 90, ele tem um ruído ali dos anos 90, tá ligado? De.
É.
Assim,
Engraçado porque
meio.
assim, o traço, ele me parece um pouco oitentista ainda, porque você vê
Aham.
que os personagens não tem o rosto tão afilado, não tem nariz tão pontudo,
Uhum. Sim.
que é muito
Mas
isso
ele.
nos anos 90, mas.
Aham. Uhum. Mas a direção dele é dos anos 90. A direção,
Isso.
assim. É pós. Pera aí, deixa eu falar merda aqui. Deixa eu ver, mas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá, ok. Tá no estado de espírito que o Hideaki Anno tava em Evangelion, sacou? É
Sim,
isso aí.
sim, sim. Sim, também acho. Na forma como ele explorou os espaços, inclusive. A escala, o senso de escala. A câmera é um pouco lenta, assim, pegando bastante o que tá na tela.
Total, eu acho que, tipo assim, eles têm essa questão de querer sofisticar bastante. Todo o formalismo envolvendo ali o gênero do sci-fi, tá ligado? E daí indo para uma essa vertente de uma experiência que sintetiza mais do que expande, tá ligado? É, tipo, eu acho bizarro, porque O nerd de hoje em dia não entende por que Ghostbusters é tão foda, sacou? Esse
Não,
nerd
ele
que é.
paga pau, mas ele não acha tão divertido assistir. E assim, exatamente isso que você falou é o principal.
Porque não tem essa recompensa.
Não tem, você não precisa saber de nada, você não precisa entender nada, você não precisa nem entender, você não precisa, tipo, foda-se, ó. Ah, foda-se que, por exemplo, eles quase nenhum momento mergulham na internet, ele não tem
Isso.
nenhum momento que eles ficam explicando, ó, porque ele
O
fez
Ghost in the
isso.
Shell, o Ghost in the Shell que se tornou um easter egg, um fanservice em outros filmes, né?
Isso,
É
exatamente isso que aconteceu.
tipo nesse jogador número 1, tipo assim, você vê Ghost in the Shell pra ter a recompensa nesse tipo de filme. Tá ligado? Porque Ghost in the Shell, pô, é muito sintético, assim, é uma experiência
É, o mais impressionante do filme, assim, que é como esse filme é curto, né? São
muito
pouquíssimos
curto.
acontecimentos. É 1h20 de filme. São
Irmão,
pouquíssimos acontecimentos.
a porradaria, ela é muito. O escopo dela, assim, pequeno, tá ligado? Porque você vê ali quais as cenas de perseguição que tem, quais as cenas de ação que tem. É
Isso.
ali uma no começo, aquela cena linda na água e tal. Mas e daí tem uma no meio ali que você vê aquela cena 3D, né? Com os hologramas e tal. E daí você também tem no final a cena mais catártica de todas, ok. Mas, tipo assim, é muito pequeno, mas o trabalho inteiro da direção e da animação em como modificar todos aqueles rituais e sequências de ação, pô, tipo, é o que vale na experiência, sacou?
É, não, eu acho. Cara, tem muita coisa. Eu não sei se você tá ligado na cena que ela enfrenta o tanque, né? Que ela enfrenta dentro de
Sim.
uma igreja abandonada, assim. Acho muito foda. Aí, tipo, lá no fundo tem a árvore da vida, assim.
Aham.
Alquimística, né? E tal. E aí o tanque sai destruindo, assim, atirando até lá em cima, tá ligado? É todo o negócio de ascensão também. Tipo, desse negócio de ciclo.
É, tem todo
É,
esse negócio de
né?
transcender diante às
Isso,
ruínas.
transcender.
Diante às
Isso.
ruínas mesmo, sabe, tá ligado? Diante essa destruição. É engraçado como essa cena final, assim, eles estão num ambiente pronto para ser destruído, assim. A igreja tá pronta para ser superada, tá ligado? Eu acho isso. Porra, eu acho isso muito foda, assim. É
Cara,
muito poderoso enquanto uma ideia espacial ali da cena acontecendo já é muito poderosa.
porra, é muito foda. Porque eu tô vendo aqui, pô, abro no Google, escrevo Ghost in the Shell. Tem tanta imagem incrível que, tipo, cara, isso foi tudo em 1h20, tá
Oi,
ligado?
tu não viu Angel's Egg, né?
Porra, não
Caraca, tu
vi.
tem
É
que
porque já
ver.
vi tanta coisa de Anjo Zé. Já vi tanta coisa de Anjo Zé que eu sinto que eu já vi Anjo Zé, tá ligado?
Não, não, não,
Mas é
mas
claro que eu
é
não vi.
tipo.
Mas você tá ligado o que eu tô falando.
Mas é. Não, eu entendo o que você quer dizer, mas é justamente isso. O Ghost in the Shell só é válido quando você para e assiste
Sim, eu
uma hora
também
e meia
acho.
daquilo, tá
Também
ligado?
acho.
Porque eu acho que Angel's Egg é o que o Oshi, né, o diretor, ele fez no terror dessa vez. Tá ligado? No gótico.
Pô, eu gosto muito. Eu já assisti o anime também de Ghost in the Shell. Ele meio que é um pouco mais fiel ao mangá, ao mesmo tempo que ele. Porque ele trabalha vários casos, tá ligado? Ele trabalha vários casos e tal. E aí, ao longo desses casos, tá o caso do
É,
fantoche.
porque eu. Sim, pode crer.
É, mas eu
Entendo.
acho muito. Porra, tem muito. É foda, tem muito estudo de cinematografia e posição. Eu, inclusive, acho um filme bem quadrado, assim. Tem muita coisa quadrada, né? Eu gosto de ter umas cenas. Tipo, a gente fala que ele não é tão cyberpunk, é porque é muito foda, porque eu acho que ele não se deixa
Cair
se
nessa comparação
perder.
barata, né?
É, ele não se deixa se perder e ficar nessa exploração mitológica do espaço e do mundo como forma de trazer audiência, tá ligado? Ele tem um comentário muito consciente e eu acho que é isso que o diretor, que é o poder do diretor aqui nesse filme, é ele tirar tudo que possa vir a ser um ruído acerca do comentário que ele quer fazer sobre o filme. Porque, assim, por exemplo, os tanques, eles são um aspecto. Esses tanques são um aspecto muito interessante do mundo, sabe? De Ghost in the Shell. E aqui tem um piloto aqui, eu acho bem interessante, né? E tipo, quem é esse piloto? Foda-se. Quem é que é o chefe do departamento? Assim, você não entende completamente tudo que aconteceu, assim. Porque nem a Mokoto se importa, assim. Eles falam depois, ah, eles conseguiram ocultar o caso, o que realmente o hacker estava fazendo. A existência dele em si era um perigo, então ele proclamar a própria existência era o ato de resistência dele perante aquele mundo opressor, tá ligado? Que, tipo, é foda, porque ele, ao contrário do Robocop, que é transformado em objeto e ao longo do tempo declara independência, né? Ele é um objeto, ganha Independência. Ele é um
É,
objeto químico.
a comparação com o Robocop é muito feliz, assim, tem mais profundidade. Até quando a gente lembra que o Robocop no final enfrenta um tanque também, né? Tipo assim,
É verdade.
tem essa relação, lógico, é muito mais simples no Robocop ali, é até uma forma meio caricata de resolver o filme, porque
É
parece
sim,
até,
é bobo.
porque é stop motion, assim, é meio bobo, né?
É,
Por
não
exemplo.
fatido do robô e tal, mas é bobo porque meio que ele, o Robocop, ele ainda faz uma ele faz uma manutenção ainda daquele sistema, sabe? Tá
Sim.
ligado? Tipo assim, ele faz uma manutenção, ele ainda defende, ele salva o diretor ainda, sabe? Da empresa, porque o vilão tá sendo pro vice-presidente. Aí fica, ele ainda causa manutenção, ele ainda é um policial que defende o sistema, tá ligado?
Eu acho que o paralelo é muito mais, tipo assim, como se o Ghost estivesse reafirmando enquanto cinema de ação mesmo, assim, quais são
Sim,
as
nesse sentido é.
influências e tal. Mas eu entendo o que você quer dizer.
Nesse
Eu
sentido é sim.
só pra não ficar mal entendido, assim, o que eu quis dizer, a gente tá já com 1 hora de programa.
É
É isso,
verdade.
né? Tipo, a gente tá perto de finalizar porque o filme tem muita coisa para falar, mas o filme é curto, assim, né? A gente fala muita
É.
coisa porque é um fluxo de pensamento que a gente vai tendo e tal. Mas só para não deixar mal entendido o que eu tinha falado antes, eu exaltei, diferente de outros filmes, o Ghost in the Shell, né? Muito por conta da direção, que queria se distanciar muito da mídia do mangá, assim, muito de uma coisa mais quadrinho, que eu acho que, por exemplo, Akira tem, e eu não acho que é demérito, sacou? Eu acho que é só uma outra linguagem. Eu acho que Akira tem muito mais uma cara de quadrinho mesmo, assim, sabe? De uma questão até, como eu posso dizer, de sequências de eventos, sacou? Tipo assim, do que tá acontecendo, de uma coisa leva a outra, o núcleo de personagens. Aqui o trato com o núcleo dos personagens é muito diferente do que seria num quadrinho, por exemplo, saca?
Sim, não, eu tô entendendo o que você tá falando. Parece que ele não pegou nada, né? Sim, parece que ele pegou só a lore mesmo, assim, e fez uma história dele. Pronto, que é o que eu falei, que é que eu falo que eu acho que deveria ter acontecido com o Duna, tá ligado? Que ele não reproduz os
É, a gente
momentos
tá
que ele não
falando
deve.
em off sobre Duna, né?
É, a gente tava
O
falando em off
Villeneuve.
sobre Duna, e assim, eu acho que ele deveria tentar não reproduzir os momentos, e é isso que é foda. A partir da adaptação. Ele deveria ter sido um comentário sobre a obra, sobre o mundo e sobre ele. Eu acho que é nisso que Ghost in the Shell brilha tanto.
É isso.
Eu acho que é
Eu
isso.
acho que é dessa nota que a gente pode acabar.
É, eu acho que. Eu gosto de frases de
Eu
efeito.
gosto de frase de efeito boa, você conseguiu.
Não, é, eu gosto de sintetizar, assim. Eu acho que esse filme, inclusive, ele tem muita frase que é de zona que fora de contexto fica parecendo pseudo-profunda, tá ligado? Mas a partir do momento que você.
Pra pôr
Só
uma
que
postagem
dentro.
genérica de Instagram, assim, né?
Totalmente. Mas aí é porque dentro do filme, essas frases vão se ressignificando e ganhando profundidade o tempo todo, tá ligado? Eu acho isso muito foda que esse filme consegue fazer. É um texto muito afiado.
Muito, muito.
Sabe?
É.
E é isso, né? Top.
É isso, a gente nem precisa dizer quanto a gente recomenda, uma masterpiece absoluta. Obrigado por você que escutou até aqui, que escutou a gente aqui pagando pau pra essa animação que é realmente absurda. Até a próxima e valeu!